prefeito de Cocal do Sul, Fernando De Favre. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi.
Conseguiu descansar um pouco, prefeito, dias atrás, não?
Não deu, foi muito corrido.
Prefeito, está aqui para a gente atualizar algumas informações, mas antes de entrar aqui no assunto, prefeito, queria recuperar um pouquinho a Copa Criciúma Sub-17, que nós estamos acompanhando. Eu acho que foi o senhor que usou uma frase que eu repeti depois algumas vezes, que essa competição ela já nasceu com sucesso. Eu ouvi, acho que foi o senhor que disse isso, ela já nasceu vitoriosa, né? E com a participação direta de Cocal do Sul. Como funcionou bem a competição, não, prefeito?
Foi excepcional, né? Foi algo realmente extraordinário. Uhum. Lembrando que nós havíamos procurado o Criciúma, a nossa ideia era fazer uma Copa Sub-12. Uhum. E seria mais em conta, né? E teoricamente a gurizada do Sub-12 poderia dormir nas escolas. A ideia era fazer ano que vem, no recesso escolar, para a gente poder movimentar toda a cidade e a região. Mas quando levamos o Guedes, opa, vem de encontro com uma ideia que nós temos. Sub-17, que não tem uma competição Sub-17 no Brasil. Uhum. E aí fomos trabalhando. E imaginávamos que eles topariam a ideia, mas que era para o ano que vem. E o Guedão, não, ó, é para já. E a coisa tomou corpo, né? Era para ser um campeonato nacional, virou sul-americano. Realmente sucesso. A gente conversou com todas as equipes técnicas, né? Foi algo realmente extraordinário. E o ano que vem já com a possibilidade de virar mundial. De 8 para 12 ou 16 clubes. Inclusive já tem time da Itália ligando, seleção de Marrocos, tem time do Uruguai. Boca Juniors já entrou em contato também, o próprio Flamengo, que se arrependeu de não ter vindo. E a gente anotou ali 32 olheiros. O olheiro do Flamengo estava, New Leicester da Inglaterra, tinha Bayer, tinha olheiros do mundo inteiro nessa Copa. Porque o Sub-17 está a dois passos, né, digamos assim, do profissional. Depois vem Sub-20 e já está. Quem olha o campeonato, você que acompanha o Campeonato Brasileiro, vê que nós temos jogadores hoje titulares com 16, 17 anos. Uhum. Então essa é a diferença. O Pedrinho, que ganhou ali o chute certo, uma brincadeira que a gente fez na segunda-feira à noite em Cocal, a rescisão contratual dele é 100 milhões de euros.
Olha só.
Tá? Com 16 anos. Então, essa gurizada que jogou em Cocal, no CT do Criciúma e também no Heriberto Wilson, o pessoal pode ver que em breve estarão nos principais clubes do país e do mundo. Desses 240 jogadores, 22 já estão convocados para as seleções dos seus países. Brasil, Argentina e um para a seleção paraguaia, porque daqui 60 dias, menos 60 dias, tem a Copa do Mundo Sub-17. Né? Então, vão ver muitos esses nomes que circularam aqui na região durante esse período, com a Copa Criciúma de futebol. Eu tenho certeza que ano que vem já vem maior ainda do que foi essa edição, para consolidar. É um estilo Copinha São Paulo, né? Uhum. Ela, a faixa etária é maior, mas veio realmente para ficar. E o sul do Brasil precisava disso. Sul do Brasil, uma grande sacada aí do Criciúma, do Guedão, de toda a equipe que trabalhou fortemente para fazer com que essa Copa se realizasse, com apoio, é claro, da Marconi.
Tanto é que já tem cidades de olho, né, prefeito?
Tem muita gente de olho. Tem muita gente de olho.
Muito bem. Prefeito, nós temos a prefeitura realiza nesse sábado com a vitrine de empregos. Como é que vai funcionar? Me parece que a ideia é divulgar essas vagas que estão disponíveis no município.
Então, desde o ano passado a gente iniciou essa vitrine de empregos. As empresas, o comércio, a indústria que tem necessidade de contratação, nos encaminham os pedidos, né? E a gente recebe as pessoas que necessitam. A gente faz a intermediação disso. Mas no sábado, é um sábado que às vezes a pessoa não tem condições de durante a semana no Cine ou no CRAS. Uhum. Aí, então a gente faz na praça mesmo, é sábado mais, tem toda a movimentação da nossa praça que tem o grupo de artesanato que expõe ali. E a gente aproveita porque tem aquele também que não sabe nem fazer um currículo. Então a gente faz o currículo, monta o currículo e ajuda a fazer essa intermediação. A gente aproveita nisso também para ver é como está a situação. Ah, tem emprego, porém faltam pessoas para trabalhar. O que está faltando? Uhum. É o curso técnico? É a qualificação profissional? Então a gente busca, né, nesses dados, nessas ações que a gente faz, juntando todos os entes, né, quem precisa e quem procura, para buscar a capacitação técnica junto com IFSC, SATIC, UNESC, SESC, SENAI, para fazer com que a gente possa colocar o pessoal no mercado de trabalho. Emprego tem, né? Basta as pessoas quererem trabalhar, vai sábado das 8 da manhã até o meio-dia na Praça Central, né? Ali na Praça Coberta, e nós estaremos fazendo essa facilitação para todos.
Claro que nós estamos falando aqui de vagas de vários setores, de vários níveis de instrução, inclusive, né,
prefeito? Exato. Desde o mais simples ao mais graduado. As pessoas se procuram, tem muita oferta de emprego em Cocal, tem mesmo, né? É imprescindível que as pessoas coloquem seus dados, apresentem seus dados para que a gente possa fornecer. Tem de tudo, na avícola, tem na agricultura, tem na indústria, tem no comércio, tem no escritório, em todos os setores tem, inclusive vaga de estágio, tem muita vaga sobrando no mercado em Cocal. E as pessoas que têm esse interesse nos procurem neste sábado.
Claro, algumas cidades, não sei se é o caso de Cocal, bom, de alguma maneira, tem questionado a questão da mão de obra, né, prefeito? A falta de mão de obra. Isso é uma situação de Cocal também ou não?
Exato. Hoje, por exemplo, não encontra mais pedreiros. É. Né? Tem algumas profissões, tanto é que a gente está fechando o curso de capacitação de pedreiro, de mestre de obras. Ah. Por essa dificuldade, né? O pessoal hoje tá saindo de algumas profissões, isso também torna o mercado um pouco mais caro, mais natural, que é demanda e oferta e procura, né? E a gente está colocando à disposição essas qualificações. Uhum. Né? Independente também se a pessoa é de Cocal ou não, se ela é estrangeira, veio de outro país e está morando aí, pode vir para se qualificar, que a gente faz esse fornecimento a todos.
Muito bom. Deixa eu só registrar aqui um abraço um abraço que vem lá da Alemanha para o prefeito. Opa. Fernando, que é o Clezinho, né?
Ah, grande Clezinho Floripa, é uma figura fantástica, né?
Clezinho está nos acompanhando na Alemanha. Abraço
ao Clezinho. Ele, a Sandra, a sua esposa, seus filhos, um abraço sempre conosco.
A Sandra também. Bom, nós estamos conversando com o prefeito Fernando de Favre, atualizando algumas questões aqui de Cocal do Sul. Prefeito, duas ordens de serviço entregues para no que diz respeito à obra de pavimentação.
Então, algumas ruas, infelizmente, ainda no perímetro urbano, são estradas de chão. Uhum. Né? E a gente quer, o mais rápido possível, concluir toda 100% da pavimentação urbana. Entregamos a José Arley Zanetti, no bairro União, atrás da APAI, uma rua naquela comunidade ali, que vai ser feita de lajota, e R$ 97 mil, e em 5 dias inicia essa obra. Uma empresa do Rincão que ganhou a licitação. E nós temos também a Venceslau Biela, que ela faz uma importante ligação no bairro Boa Vista, que liga praticamente a Francisco Poçamay, a Vanderlei Marcelino, que entra para 442 e também para a linha Cabral. É asfalto ali, uma obra de quase R$ 400 mil, R$ 397 mil, e também inicia nos próximos 5 dias úteis. Isso é uma obra para 4 meses, é uma obra um pouco mais complexa, porque vai drenagem, base, subbase e o asfalto, né? Mas então são essas duas ruas que foram entregues essa semana para pavimentação. Lembrando que nos próximos dias nós vamos inaugurar o asfalto que foi feito na área industrial 1, na rua Roberto Galli, é um investimento ali de mais de R$ 500 mil, que é a área industrial mais antiga da cidade, que tem 30 anos. E aquele pedaço que liga a linha Vicentina à linha Tigre era de estrada de chão. Então, que liga todo o pessoal que mora no Jardim Elizabeth, Jardim Itália, quiser ir para Criciúma, já pode por ali, que o asfalto já foi contemplado. E também o asfalto na área industrial 4. A gente concluiu agora também, estamos só na fase de sinalização horizontal e vertical. Foi dado, está em conclusão, o asfalto na área industrial 3, já a base, subbase, drenagem está pronto, meio fio pronto, nos próximos dias deve receber a camada asfáltica. a licitação do asfalto da linha Tigre, que são 600 metros agora, deu deserta nessa semana, então foi reeditada, nos próximos dias terá nova licitação. Colocamos também, cerca de 1.200.000 essa obra aí. Colocamos também para licitação o asfalto da Avenida Fernando Furlan, no Jardim Elizabeth. É uma grande obra, uma avenida que rasga, né, todo o Jardim Elizabeth, um dos principais bairros da cidade. E ali vai ser trocado toda essa drenagem, vai ser feita toda com ciclofaixa, uma revitalização completa, algo em torno de 2.100.000. Somente essa rua já está em licitação. E na semana que vem nós teremos reunião no bairro Jardim Itália sobre a pavimentação da Jorge Meneghel e a João da Jure. Por quê? Porque as novas ruas de Cocal, elas são todas com ciclofaixa. E aí teve alguns comerciantes que não querem a ciclofaixa. Então, a reunião com a comunidade. Querem? Sim, então a gente vai fazer. Não querem? Vamos para outro bairro levar o asfalto. Papo reto, como sempre, é na nossa gestão. Agora, nós temos um compromisso com a mobilidade urbana. Nós vamos fazer uma ligação da Jorge Meneghel com a Demetrio, com a João da Jori, ligando a Guimarco Nunes Souza, Fernando Furlan, Kleino Bing, subindo a Edson Gaidzinski, a Maximiliano Gaidzinski com a Edson Gaidzinski, e retornando novamente ali na Jorge Meneghel, fazendo 6 quilômetros de ciclofaixa no perímetro esquerdo da cidade, ali, daqui para lá direito, né, para mobilidade urbana. Além do transporte de ônibus que a gente vai implantar na cidade, a mobilidade ela tem que funcionar, e a prioridade ela deve ser do pedestre e do ciclista. Então é um trabalho que a gente está fazendo. Já era para a obra tá em andamento, né? Mas infelizmente algumas pessoas foram contrárias, então a gente vai conversar com a comunidade mais uma vez sobre essa questão. Estamos aguardando, Joel, a liberação dos recursos do governo do estado. Ainda bem que o Pix foi aprovado, né? Deu isso. Que graças a Deus que a legalidade do Pix, porque faltam os recursos, faltam cerca do governo estadual repassar para a gente 6 milhões, né, que está em atraso, para que a gente possa concluir a duas importantes estradas, que uma é aqui no Rio Galo, que é acesso ao Rio Perso. Então a gente tem que pagar a empreiteira que estava fazendo a obra e o governo não fez mais os repasses. O Eric teve ontem em Florianópolis com o governador e sinalizou a liberação. E da mesma forma da linha Ferreira Pontes, que é uma importante obra que liga Cocal do Sul a Siderópolis. Estamos fazendo ali 2,5 km de asfalto, já asfaltamos 600 metros, mas falta a conclusão. E agora, com essa sinalização do Pix, com a ida ontem a Florianópolis, tenho certeza de que em breve os recursos chegam aos cofres da Prefeitura para que a obra dê continuidade o mais rápido possível, que essa população merece realmente, né? Ninguém, o desenvolvimento da cidade, ele se faz necessário o asfalto, mas também tirar as pessoas da poeira, né? Qualidade, claro, de vida, melhoria, acesso, acessibilidade para todos. Então, em breve, essas obras também serão continuadas.